bom. Lá na igreja, nós estamos neste ano, aliás, nós estamos já há quase 3 anos numa série. Nós começamos lá em Lucas, na história que Lucas contou para o seu amigo Teófilo, sobre quem era Jesus. E nós fomos pregando trecho a trecho o Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós fizemos isso em 82 semanas. Encerramos o ano passado e esse ano, agora, começamos, após a Páscoa, o segundo livro que Lucas escreveu para Teófilo, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta agora o que aconteceu com esse povo que creu naquele Jesus, ou seja, o nascimento da igreja. E nós estamos, aliás, nesse final de semana, tem uns pastores ministrando lá, nós estamos entrando no capítulo 8 de Atos. Daqui a pouco chegamos na conversão de Saulo, e assim Deus tem nos alimentado com a verdade do Evangelho. E essa visitação nesses textos tem nos ensinado muito sobre a comunidade da fé. O anúncio do rei, o anúncio do reino, o anúncio de uma nova vida, e como essa comunidade foi se formando. Eu não acho que o livro de Atos conta para a gente uma igreja que a gente deva imitar ao pé da letra, afinal de contas nós estamos a 2000 anos de distância cultural, social, até religiosa daquele povo. Até mesmo a realidade nacional, imperial. A gente tem muitas distâncias, mas a essência e o coração é o que nos torna de verdade a igreja. Quando nós dizemos que nós amamos a nossa igreja, nós estamos dizendo que nós amamos o quê? O que que eu amo quando eu digo que amo a minha igreja? Eu sei que existem muitas diferentes propostas de desenvolvimento de fé na fé cristã. Diferentes maneiras de se anunciar o Evangelho. Há pessoas que têm, ou comunidades que têm um modelo eclesiológico, um modelo de trabalho, e muitas pessoas se apaixonam pelo modelo de trabalho. Algumas têm uma proposta musical diferente, e as pessoas se apaixonam pela proposta musical. Algumas apresentam uma cultura de interpretação diferente. Algumas são mais conservadoras, outras são mais liberais. E as pessoas procuram um lugar onde elas se encaixem. No mundo pós-moderno que nós vivemos, onde tudo tem a ver com mercado, consumo, prazer e experiência, nós também somos levados a procurar uma comunidade do mesmo jeito que a gente procura um restaurante. A comida ali é boa, mas as pessoas não tratam a gente bem. Vou procurar outra. Ali é muito gostoso. Nossa, o ambiente. Mas a música é muito alta. Mas a comida é gostosa, viu? Mas eu tenho que colocar um tampão no ouvido para conversar com alguém. Uma loja, num mall. Um posto de gasolina. A nossa humanidade que busca satisfação e prazer nisso aqui, na nossa carne, na nossa existência, nos leva a escolhermos a comunidade que nós vamos estar como se fosse um serviço prestado que me agrada. E isso é um grande perigo, tanto de quem oferece o serviço quanto de quem busca. Porque, afinal de contas, eu não posso negociar e nem barganhar o que o Evangelho diz. Eu só posso dizer o que ele diz. E eu não posso escolher o que eu quero ouvir, eu devo escolher ouvir aquilo que Deus quer dizer. Afinal de contas, quando eu digo que eu amo algo, o que eu amo nesse algo quando eu digo que eu amo? E nessa jornada nossa entre Lucas e Atos, eu fui descobrindo e formulando algumas ideias sobre o que é essa comunidade a qual nós amamos. Esse senso de pertencimento, um lugar onde eu me encontro e ganho significado, onde eu encontro razão de ser o que eu sou. Oh, muito obrigado, Léo. Vou tomar um golinho, porque minha garganta está ruim, irmãos. Nós estamos hoje, essa noite, nós dormimos uma noite tranquila. São três noites que a gente viaja, dorme, viaja, dorme, viaja, dorme. Ar-condicionado, sai do ar-condicionado, entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado. E nós já estamos com... Eu estou perto dos 60, irmão. Não parece porque eu faço harmonização facial. Eu fui no médico e falei, doutor, eu queria desentortar meu nariz. Ele falou, vamos entortar o resto que é mais fácil. Fica tudo harmônico. O texto diz em Atos 4:32, é um texto fantástico, que conta como essa comunidade convivia, e tem algumas coisas muito parecidas com o que a igreja convive e vive aqui. Esse texto clássico e lindo diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Essa era a principal pregação dos apóstolos. A ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. E então se distribuía a qualquer um na medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui é muito bonito. Acho que o texto ele é autoexplicativo. Uma comunidade que tinha vidas entrelaçadas com vidas. Onde a dor de alguém passava a ser a minha dor. Onde a necessidade do outro me incomodava. E onde a graça, o amor, a misericórdia estavam presentes. A igreja é uma comunidade. A igreja é um grupo de gente. A igreja são pessoas que se decidiram pelo mesmo Cristo e que se encontraram. Eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Quando eu encontrei a Cristo, eu também me encontrei. E quando eu encontrei a Cristo e me encontrei, eu também encontrei você fazendo a mesma coisa. E aqui nós nos encontramos como igreja. A coisa mais bonita para a vida de um pastor é a gente olhar e ver a galera se divertindo, tendo amizade, socorrendo um ao outro. Quando eu vejo nas fotografias do Instagram alguém, aquele casal falou para minha esposa, eles se conheceram, porque esse aqui está na casa daquele comendo pizza, olha que legal. Já tem um pequeno grupo natural acontecendo aqui. São pessoas que se permearam nos seus sentimentos e coração. Eu não teria como desenvolver tudo isso que nós fizemos em quase, estamos entrando no terceiro ano de estudo, mas acredite, o que eu vou dizer está na narrativa de Lucas e de Atos. E eu vou falar hoje só sobre rápidas conclusões que eu tirei do porquê nós nos encontramos nesse lugar. E a primeira coisa é que a comunidade, a igreja é a comunidade das pessoas que não se aceitam como elas são. Quando Cristo emerge e o evento Jesus Cristo aparece entre os homens, eu costumo dizer que Jesus é tudo o que eu consigo saber sobre Deus e tudo o que eu devo saber sobre mim. Olhando para ele, eu enxergo o Deus que eu não podia ver e enxergo o ser humano que eu não consigo ser. Ele é o Deus que anda entre nós e eu não o conhecia. Ele era uma palavra, era uma profecia, mas o Verbo se fez carne. E nele eu enxergo o Deus que eu não via, mas nele também eu enxergo a mim. Ou o eu que eu não consigo ser. Com todo o seu amor, com toda a sua paixão, com toda a sua dignidade, com todo o seu perdão, misericórdia, com toda a sua graça, com toda a sua sabedoria, com toda a sua justiça, com todo o seu juízo, com todo o seu socorro, com todo o seu abraço e toda a sua disciplina, ali eu encontro um ser humano que eu não sou. E quando eu olho para Jesus Cristo e imagino que ele é o alfa e o ômega e tudo começou dele, a humanidade deveria dizer, tem alguma coisa errada com a gente. Porque se ele é o começo, que estava desde o princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa não está certa em mim. Eu descubro que sou um pecador, eu descubro que lá no Éden já começou a minha história decadente, que eu carrego dentro de mim maldade, inveja, eu carrego dentro de mim falsidade, pensamentos absurdos passam pela nossa cabeça. Olhar para Jesus é dizer, eu não quero mais ser quem eu sou. Em Romanos capítulo 7, Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, e o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está em meus membros. Que miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar desse corpo mortal? Eu não aguento mais ser assim. A igreja é a comunidade das pessoas que não se aceitam como elas são. Todos os dias elas lutam contra si mesmas. É muito comum no mundo que nós vivemos hoje, alguém entrar pelas portas da comunidade e fazer essa pergunta que eu já respondi algumas vezes. Aqui na igreja vocês me aceitam como eu sou? E eu costumo dizer, você pode ficar. Mas eu não sei se esse é um lugar bom para você. Porque esse é o lugar das pessoas que não se aceitam como são. Que não estão felizes como elas são. A comunidade daquelas pessoas que não se aceitam como são. Descobriram que há algo de errado nelas. É por isso que elas querem a Cristo. Essa é a comunidade dos arrependidos. Em Atos capítulo 5... Lucas diz o que Pedro e os apóstolos fizeram de discurso contra os religiosos que os perseguiam. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram e penduraram no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A igreja é a comunidade dos arrependidos. Das pessoas que disseram, Senhor, me perdoa. De gente que todo dia de manhã levanta e diz, Senhor, me perdoa. Ou quando coloca a sua cabeça no travesseiro, faz uma análise do seu dia. Às vezes até, diante dos outros, nós agimos bonitinho. Mas eu sei o que passou pela minha cabeça, eu sei o que passou pelo meu coração. Eu sei a maldade, a inveja, a falsidade. O que os meus atos fizeram escondendo aquilo que de verdade eu carrego dentro de mim, a segunda intenção. Paulo diz, o mal está aqui, eu luto contra mim, miserável homem que sou. A igreja é a comunidade dos arrependidos. Não é a comunidade das pessoas que estão buscando um versículo fora de contexto, numa interpretação fora do texto, para massagear o meu ego e me fazer me sentir bem num discurso que não toca nos meus defeitos. Não! A igreja é a comunidade daqueles que não se aceitam como são e todo dia caem de joelhos diante da cruz para dizer, Senhor, me perdoa. Há uma discussão de séculos sobre Romanos 7. Esse discurso de Paulo, me lembro das minhas aulas no seminário, nosso professor dizendo as 8 correntes de interpretação que existem para a expressão de Paulo, que desventurado ou miserável homem que sou. Porque alguém poderia dizer, mas ele é um homem de Cristo, não pode ser um miserável? Ele agora é um apóstolo? Ah, mas ele pode estar falando da sua vida passada, ele pode estar falando daquilo que ele viveu, ou ele pode estar falando simbolicamente. E eu me lembro dessa aula, o quadro que o professor colocou, e eu disse assim, na minha cabeça eu pensei, quer saber de uma coisa? Paulo era Paulo, eu sou o Zé. Eu sou o Zé, e se me chamar de Zé, mané acerta na mosca, no meio dos dois olhos dela. Miserável homem que sou. Se não for a graça de Deus, não tem nada. Somos vasos de barro. E aonde toda a honra é daquele que enche o vaso e não do vaso. Se tirar Deus, não fica nada. Senhor, eu não aguento mais ser o cara que eu sou. Por que eu tratei aquela pessoa daquela forma? Por que eu perdi o controle naquele momento? Por que eu fui deselegante naquela hora? Por que eu tive medo? Por que eu avancei? Por que eu recuei? Senhor, eu não me aceito como eu sou e eu me arrependo. A comunidade daqueles que não se aceitam como são e a comunidade daqueles que são arrependidos. A igreja é a comunidade daqueles que negaram a si mesmos. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Eu neguei a mim mesmo. Nós enxergamos, eu vejo hoje muita gente pregando uma mensagem de que Deus é um ídolo, sabe, um ídolo. O ídolo é uma estátua num pedestal, e o ídolo é um tipo de divindade onde eu faço os meus ritos religiosos, apresento minhas oferendas e recebo do ídolo aquilo que eu quero. Muita gente acha que a igreja é o lugar da realização dos meus planos e dos meus sonhos. Veja, eu não estou dizendo que Deus não seja bom, Ele é. Eu não estou dizendo que Deus não realize sonhos e não tenha bons planos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é quem é que está no volante dessa nave. Quando eu acho que a comunidade é o lugar de pessoas que vão fazer um rito, que vão trazer oferendas, e um ídolo vai dar para mim no balcão do pacote aquilo que eu quero. O meu mestre foi para a cruz. E ele me ensinou a orar dizendo, venha o teu reino. Não sou eu que reino. Não sou eu que governo. Agradou ao Senhor nos dar um reino, mas não um reinado. O reinado ainda é dele e sempre será. Agradou a Deus nos abraçar com o seu reino, do qual há um rei definido. E seja feita a tua vontade e não a minha. É muito louco isso, porque nós temos um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Imagine, o anúncio do nosso evangelho é de que Ele é o Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, sustentador de tudo que há, e tem todo o poder nos céus e na terra. E alguém diria, pô, você está com a faca e o queijo na mão. Você tem um Deus que faz tudo o que você quer, agrada bastante a Ele, porque Ele faz o que você deseja, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas isso é o contrário do evangelho. Porque Ele pode fazer tudo, porque Ele tem todo o poder, eu me achego a Ele de joelhos, porque eu desejo não a minha vontade, porque eu descobri que miserável homem que sou. Se eu for largado à minha sorte, eu vou meter os pés pelas mãos. Eu sou da comunidade dos que não querem ser mais o que são, da comunidade dos que se arrependeram e da comunidade daqueles que negaram a si mesmos. Senhor, eu acho que esse caminho aqui é melhor. Eu queria muito que isso aqui acontecesse. Eu estou aqui orando para o Senhor me dar aquilo, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu estou pronto para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Porque aqui nessa história o Senhor continua sendo Senhor e eu continuo sendo servo. É o Senhor que manda e é a gente que obedece. Eu estou aqui para dizer que os meus planos e projetos, os canudos que eu trouxe, os rolos de plantas, eu estou jogando tudo fora. Eu nego a mim mesmo e eu deixo a mim mesmo para trás. Isso é muito difícil, isso dói demais. Porque eu sou dono do meu nariz, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu estou pedindo para Deus. E é muito doloroso eu entrar numa nave onde eu não estou pilotando. Eu gostaria muito que Deus fizesse as coisas do jeito que eu quero, mas Ele não faz, irmãos. Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, no tempo dEle. E tem dia que Ele nem faz, para que eu aprenda, que eu dependa dEle. E tem dia que Ele faz exatamente o que eu pedi. E eu descubro que não é porque eu quis, mas é porque eu acreditei e pensei aquilo que Ele estava querendo. É essa minha única, meu único mérito, é a total submissão. A comunidade daqueles que negaram a si mesmos. Quando alguém diz, como é que é o método aqui dessa igreja? Lá na igreja a gente chama Casa da Rocha, tem um Conhecendo a Casa, que é para a galera que quer ser novo membro, vindo de outras comunidades. E eu vou dizendo essas coisas. Se você chegou aqui com um plano, com um projeto, se você já sabe como fazer, esse não é o seu lugar. Aqui é o lugar das pessoas que negaram a si mesmas, que descobriram que não são aquilo que deveriam ser e que estão prontas para recomeçar do zero. Assim também é a comunidade dos mortos para esse mundo. A igreja é a comunidade dos que foram sepultados com ele na sua morte. É aqueles que esmurram o próprio corpo. É a comunidade das pessoas que vivem de morte em morte e de ressurreição em ressurreição. Gálatas capítulo 2, Paulo diz no verso 19, eu, mediante a lei, morri para a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim e me amou. Filipenses 1:21, ele diz algo semelhante, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É louco isso. Mas a igreja é a comunidade daqueles que estão esperando a morte. É difícil, porque a gente está muito ligado nisso aqui, irmão. Nesse chão aqui, ó. Nessa grana aqui, ó. É isso aqui que faz a nossa cabeça. A nossa vida gira em torno do carro que eu vou ter, da casa que eu vou morar. Tudo bem, nós somos dessa terra, até um certo ponto, até a página 4, 5 está valendo. Mas cuidado, porque a gente materializa demais a nossa vida. Nós não conseguimos repetir com tanta alegria o salmista que diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quando acontece, alguém falece, morre, a gente fica triste. Claro, a pessoa partiu, mas às vezes a gente fica triste demais. Devia dizer até logo, prepara lá o joguinho do sábado que eu estou chegando, quero jogar na lateral direita. Se prepara, é o nosso lugar. Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Enquanto eu viver aqui, eu quero viver Cristo. Porque se eu morrer, eu estou no lucro. A gente quer morrer porque está sem dinheiro. A gente pede a morte porque o nosso carro furou o pneu na estrada. A gente fica desesperado e quer morrer porque a noiva desmanchou o noivado. Mas a gente deveria dizer, eu quero a morte porque eu quero me encontrar com Ele. Eu não vejo a hora de estar na mão do meu Senhor. Eu me lembro do último vídeo que tem do Dr. Russell Shedd lá em São Paulo. Um grupo de pastores foi visitá-lo e colocaram o vídeo na internet. E falaram, como é que o senhor está, pastor? Ele falou assim, é uma coisa estranha, ele falou. Eu estou desmamando da vida e logo eu vou encontrar o meu Senhor. Sabe como é que é? A gente está cansado no fim do dia e a gente vai correndo para casa. Ah, não vejo a hora de tomar aquela ducha. Oh, não vejo a hora de entrar naquela banheira. Ah, hoje à noite tem a série. Eu quero ver mais uns 3 episódios. Dificilmente a gente fala, oh, acabou o trabalho. Não vejo a hora de chegar em casa, botar meu joelho no chão e agradecer a Deus. Eu não vejo a hora de chegar em casa, abrir a palavra e me alimentar um pouco mais dele. Vamos aqui para nós, irmão. Eu sempre digo na igreja, Senhor, dá um tempinho. Eu quero falar uns negócios que não é bom o Senhor ouvir. Muito obrigado. Irmão, a gente não é crente porcaria nenhuma. A gente gosta mesmo, é disso aqui, ó. A gente está muito ligado nisso aqui. É por isso que a teologia, não é teologia, é uma cosmovisão, da prosperidade é tão forte nesse mundo. Porque o povo está ligado nisso aqui, ó. Minha mãe faleceu ano passado, está na glória. Uma vez, às vezes ela ia almoçar comigo, às vezes com meu irmão, ia na igreja que eu pastorei, ou na igreja dele de manhã, almoçava com a gente, à tarde levava ela para casa, um dia eu deixei ela em casa, era próximo do aniversário dela, e eu falei assim, mãe, está chegando o seu aniversário, o que a senhora quer? Estou pensando em dar algo, o tênis da senhora tá velho, a senhora não quer um tênis? Ah, é um tênis, pode me dar um tênis. E eu falei, qual que a senhora gosta? A senhora gosta de Nike, Adidas, Puma, e ela falou, eu gosto de um que não dói meu pé. Então eu vou levar a senhora para experimentar. Ela está pouco ligada com a etiqueta. Ela está pouco importada, se importava muito pouco com a moda. Isso aqui fazia muito pouco sentido para quem queria estar com os netos e com os filhos, já perdeu o esposo e quer se encontrar com ele na glória. Para quem já viveu a vida e percebeu que isso aqui é tudo besteira, que um dia a gente tem e outro a gente passa. Carro novo fica velho. E o dinheiro a gente gasta. Bem-aventurados aqueles que descobriram que a sua vida é o Senhor. A igreja é a comunidade daqueles que estão prontos para morrer, estão dispostos à morte. Mas a igreja é a comunidade dos ressurretos. Romanos 6, 4 a 14 diz: fomos sepultados com Ele no batismo, na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ah, comunidade daqueles que nasceram de novo. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte. A morte já não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereceram a si mesmos a Deus e ofereceram os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado já não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O Evangelho nos anuncia um novo reino, um novo mundo, de uma nova humanidade, de um novo tipo de ser humano, nascido de Deus. A igreja é a comunidade de gente que nasceu de novo. Deixaram as coisas para trás. Em Efésios está um texto bonito que Paulo diz que a cruz está colocada entre ele e o mundo. De maneira que quando o mundo olha para ele, acha que ele está morto. E quando ele olha para o mundo, ele acha que é o mundo que está morto. É muito legal isso. É como se fosse um vidro mágico. O mundo olha para Paulo e fala: esse cara está morto. Ele morreu, pô. Olha lá. Ele não quer sair com a gente, não está na gandaia, não quer mais coisa que a gente fazia, não persegue mais a igreja. Esse cara morreu. Mas do outro lado do vidro, Paulo está vivinho. E ele olha para os outros e diz: mas essa vida que eles vivem, isso para mim é morte. É a comunidade daqueles que descobriram que não querem mais ser o que eram. A comunidade daqueles que se arrependeram. Daqueles que negaram a si mesmos e esmurraram o seu próprio corpo. É a comunidade daqueles que se entregaram à morte desse mundo e morreram para essa morte. E é a comunidade das pessoas que nasceram de novo. Tem uma nova mente e um novo coração, que as leis não foram escritas externamente numa tábua de pedra para que a gente seguisse como um mero conceito religioso, mas foram escritas em tábuas de carne, que tem dentro de si o Espírito de Deus que os constrange do pecado. A comunidade daqueles que morreram e ressuscitaram. A igreja é a comunidade dos servos. Mateus 20, 28, Jesus diz: eu não vim para ser servido. Diaconel é o verbo. De onde vem o nosso substantivo diaconia, serviço? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Em João capítulo 4, verso 34, ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade que está no céu, do Pai, a vontade do Pai que está no céu, e realizar a sua obra. Assim a comunidade daqueles que servem. Estudamos há dois domingos atrás, Atos capítulo 6, quando houve discórdia entre as viúvas hebreias e as viúvas gregas na distribuição da comida. E os apóstolos disseram assim: olha, vamos escolher 7 homens aqui, cheios do Espírito, de boa reputação, que cuidem da mesa e da distribuição, enquanto nós cuidaremos da palavra. Gente que sirva à mesa, enquanto nós cuidaremos do ministério da palavra. É bonito esse texto no original. Porque tanto servir às mesas, quanto o ministério da palavra é o mesmo substantivo, diaconia. E eu costumo dizer que a igreja só tem dois ministérios: gente que serve mesa e gente que serve palavra. Quem prega, quem canta, quem dá aula para as crianças, quem discipula ou faz uma classe de escola bíblica está servindo palavra. E quem trabalha, ajuda, organiza, põe pulseirinha na gente, coloca os horários, está servindo mesa. Mas todo mundo está servindo. Não tem cacique na igreja. O pastor é o primeiro servo. que se prepara, estuda, ora e vem para te servir, para te alimentar, para te abençoar. Porque a igreja só tem servo. Meu professor de grego dizia que aos pés da cruz o terreno é plano. Está todo mundo no mesmo patamar. Temos ministérios que são serviços que nos diferenciam no quanto a gente doa e onde a gente doa. Mas só tem gente que doa. O único que é Senhor é Cristo. Falei isso domingo passado. Você quer saber se uma pessoa é serva? Trate ela como uma serva. Se você tratar ela como uma serva, ela fica feliz? É porque ela entendeu o Evangelho. Agora, quando a gente trata um servo como servo, ele fica ofendido porque ele quer ser senhor, tem alguma coisa errada com ele. A igreja não é a comunidade para ser explorada por um grupo pequeno de pessoas. A igreja não é um lugar para fazer com que o projeto pessoal de poder de um líder aconteça. A igreja que eu pastoreio não está lá para que eu seja mais rico, para que eu tenha mais fama, para que ela seja maior e eu coloque num currículo, num encontro de pastores, quantos membros tem a minha igreja, ou eu tenho uma condição de vida melhor. Importa que eu diminua e Cristo cresça. Eu aprendi a fugir desse tipo de gente, a fugir desse tipo de comunidade. Acho que é por isso que a gente está tão feliz aqui, que o pastor Ceni, o Bruno, a galera aqui é tão simples. É tão gente da gente. Porque isso aqui é igreja, é uma comunidade de gente que se descobriu junto em Cristo, que morreu junto, que se arrependeu junto, que servem juntos, porque é uma comunidade de servos. O ideal era alguém entrar na igreja e falar: escuta, quem é que manda aqui? Ah, não tem ninguém que manda aqui. Eu queria falar com alguém que decide aqui, então, a gente tem que falar com ele lá. Você espera a gente orar? Leve-me ao seu líder. Então, você tem que esperar. Vou reunir a liderança, nós vamos pedir a Deus. Eu estou lá agora, estou aqui, e foi aprovada uma proposta nossa para o aluguel de um outro imóvel vizinho ao nosso, para a gente ampliar um pouquinho a igreja. Aliás, eu vim viajando preocupado com a proposta, eu falei, e o proprietário estava lá com o advogado, tal. Agora o pessoal está tocando lá. E ele fazia as perguntas, demorou uns 10, 15 dias para a gente chegar na proposta. Mas eu espero que nós vamos conversar. Mas você não é o pastor? Eu sou, mas tudo a gente resolve assim. Aí tem o nosso conselho, a gente ora, a gente pede, conversa. A última foi quando eu estava vindo para cá, no aeroporto, lá em Campinas, de noite, fizemos uma reunião, porque ele deu uma resposta. O que, que o senhor acha da nossa contraproposta? Eu falei: eu não acho nada. Na verdade, eu até achava. Mas aí eu reuni a galera, a gente fez uma reunião pelo Zoom. O que, que vocês acham? Vamos orar, vamos pensar. Ah, Zé, se a gente apresentar isso, eu não sei. Eu estava até meio desanimado. Até achei que a proposta que o pessoal do conselho fez, nem sei se era melhor. Acho que era melhor ter aceitado a deles, eles não iam aceitar, mas quer saber? Na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Fechamos, mandamos, aí eles mandaram a resposta ontem, anteontem, para a gente. Entre, metsa, nem muito lá, nem muito cá, mas chegou num termo bom para a gente reformar, e eu falei: que bom, eu não sou dono, eu vou morrer, se Deus quiser. Já pensou não pagar mais imposto de renda, não ter mais dor no ciático? Já pensou não tomar mais remédio para pressão? A igreja é uma bênção, Deus é um pai maravilhoso, mas tem uns filhos chatos, de vez em quando vem uns caras encher a paciência da gente, ir pela internet, gente que reclama da nossa música. Ó, a terra aqui é muito bom, irmão. Tem um pastor amigo que diz assim: se você vai para o inferno, isso aqui é o mais perto do céu que você vai chegar. Mas se você vai para o céu, isso aqui é o mais perto do inferno que você vai ver. E é verdade mesmo. A comunidade de gente que serve, serve uns aos outros. Eu fiquei até sem graça. Eu dormi na casa do Léo, depois o Felipe trouxe a gente para cá. Aí nós parou lá, né, no Tim Horton. Ele falou: vou comprar um café para vocês. Eu não pago o café, mas vocês estão pagando tudo, Deus do céu. Vocês convidam a gente, pagam a nossa passagem, dá a camiseta para nós, dá lugar para dormir, lugar para comer, e ainda deixa a gente tocar ainda. Olha, irmão. A igreja é a comunidade dos servos. E por fim, a igreja é a comunidade dos adoradores. Gente que saiu da condição de rebelião para um estado de adoração. Paulo diz que nós éramos gente de inimizade contra Deus. Lá em Colossenses 1. Mas pelo sangue da cruz, ele desfez a inimizade e nos aproximou de Deus. Jesus disse: eu chamo vocês de amigos, porque só um amigo fala o que o Pai está dizendo para ele. A comunidade daqueles que deixaram o estado de rebelião e entraram numa missão de adorá-lo e anunciá-lo. Eu acho que é por isso que a gente ama a nossa igreja. Não é por causa do prédio bonito que ela tem, ou porque ela tem um estacionamento melhor, apesar que é muito bom ter um prédio bonito, e é muito legal. A nossa igreja agora vai ter um estacionamento, graças a Deus. Mas o povo tinha que achar lugar na rua, e tomava multa, e parava na frente do vizinho, e o vizinho vinha reclamar. Tinha época que vinha guinchar o carro, tinha que pôr segurança, porque São Paulo sabe como é que é, irmão. Você põe o pé para fora, já roubam o seu tênis. Eu estava falando com a minha esposa, a gente tem que ter um telefone no carro para quando for assaltado, para eles levarem o telefone do roubo, e a gente ficar com o telefone que tem os aplicativos que a gente usa. Porque, mas é verdade, irmão, São Paulo é uma cidade, quem já morou em São Paulo sabe como é que é. Alguém fala assim, eu vou lá para São Paulo, vai passear, vai lá pegar uma inversão térmica, pegar um... O pessoal da Cracolândia está assaltando, 10 pessoas cercam o carro, rouba tudo. Ah, Deus, leva nós para o céu rápido. E de preferência junto com essa galera que é a comunidade que eu amo. Não é? Juntos. A comunidade. É fácil. É fácil amar uma igreja onde as pessoas não querem se impor. Elas não aceitam. Elas não se aceitam como são. É fácil amar uma comunidade onde todo mundo está de joelhos aos pés da cruz, arrependido, precisando melhorar. É fácil amar uma comunidade de gente que todo dia está negando a si mesmo para te abraçar e não negando a você para se perpetuar. É muito fácil amar uma comunidade de gente que está morta. E quando você chega para dizer algo de observação para alguém, ela diz, eu também já não quero mais ser assim e eu estou pronto para morrer. É fácil amar uma comunidade de gente ressurreta, de vida nova, de nova mente, novo coração, novo comportamento, amor e graça a partir de Cristo. É fácil amar uma comunidade de servos, que quando eu chego, tem sempre alguém de mão estendida para mim, dizendo, vem aqui que a gente te ajuda. É fácil amar uma comunidade de gente que só quer uma coisa, glorificar o nome de Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. E gente que sai em missão, anunciando, como Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. John Stott diz que a igreja é uma comunidade, no seu livro Igreja Autêntica, que adora e missiona. A gente vem para contemplá-lo e sai lá para fora para mostrar quem ele é. E traz mais gente para olhar para quem ele é. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa honra, não tem a ver com a nossa pompa, tem a ver com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nele eu me encontrei. Nele eu encontrei a salvação. Nele eu encontrei você e você me encontrou. E a gente ama ser a comunidade dos discípulos do Cordeiro. Senhor Jesus, nos ajuda todo dia a morrermos um pouco mais para nós mesmos. Senhor Jesus, nos ressuscita todo dia, porque ontem nós morremos mais um pouco aqui, orando, na mensagem, na pregação. A gente morreu um pouco ontem aqui, para nascer um pouco mais de novo. Renova o nosso coração e a nossa mente. Endireita os nossos caminhos, nossas veredas, nossos passos. Que cada dia esse ajuntamento de gente se pareça cada vez mais com Cristo. As pessoas não conseguem ver o cabeça, mas pelas ações do corpo dá para imaginar como é que ele deve ser. Sejamos teus, brilhando a tua luz. Gente que não se aceita como é. Gente arrependida, gente que negou a si mesmo, gente que morreu, gente que nasceu de novo para servir, para te adorar e para demonstrar quem é Cristo. Obrigado. Nenhum de nós aqui conseguiria ter um plano tão maravilhoso, edificante e perfeito, mesmo num mundo decaído, quanto o teu plano de fazer nascer pela tua morte a tua comunidade, a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue e obrigado por esta comunidade. Nos ajuda a sermos cada dia mais servos aos pés da cruz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.